Sim, relacionamentos tóxicos existem e precisam ser combatidos.
Pessoas que minam nossa autoestima, vivem se comparando, menosprezam nossas conquistas e criam vínculos a partir da insegurança, devem ser repensadas.
É maravilhoso a gente poder parar de normalizar os maus tratos como forma de amor.
Aquela crítica construtiva recorrente da sua tia moralista.
O namoro cheio de ameaças de abandono intercaladas com grandes declarações de amor.
A amiga que te liga sempre pra fazer emotional dumping.
O chefe que te incentiva a competir com seus colegas de trabalho.
São tantos exemplos de toxicidade nas relações que a gente poderia passar horas aqui. Realmente, tem muita gente tóxica por aí.
Mas quais são os riscos da gente banalizar o termo e achar que quaisquer contrariedades ou conflitos são tóxicos? Será que não estamos julgando questões normais das relações com outras pessoas como atitudes tóxicas?
Afinal, todo mundo é tóxico, menos nós?
Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e já fui tóxica, sim, com um amigo que virou crush.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e percebi que a pessoa mais tóxica comigo mesma era eu. Detox e terapia nela.
E esse é o podcast Nada Fútil. Nada Fútil.
E hoje, para falar sobre relações tóxicas e se todo mundo é tóxico, menos a gente tem a honra de trazer Marcela Ceribelli, diretora criativa da Óbvios, à frente do podcast Bom Dia Óbvios, do Chapadinha de Endorfina, do Prazer Óbvios. Então, se você ainda não segue essa mulher, em que mundo você vive, Nada Fútil, corre pra lá, que ela é muito maravilhosa. Marcela, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Ah, vocês são muito maravilhosas. Estava aqui admirando vocês. Que lindas, que brilhantes. Eu que agradeço, gente. Que demais conversar com vocês. Pena que é por Zoom, quem sabe um dia num vinho. Ou chapando de endorfina, né, Carol?
Pode ser o combo. A gente chapa de endorfina e daí toma um vinhozinho branco depois pra brindar o espírito.
Eu tô muito dentro.
Meninas, eu fui procurar as definições de relacionamentos tóxicos, né? Porque hoje em dia, realmente, tudo é tóxico. E tem aqui um checklist. Eu trouxe um checklist de 10 sinais que os relacionamentos são tóxicos. Queria já dividir com vocês pra ver se vocês gabaritam. Porque eu mini gabaritei, né? A primeira é que são relações pautadas em ações e sentimentos negativos e prejudiciais para a saúde mental e física de quem passa por elas. E aqui eu já queria mini polemizar, porque assim, quem define o que são as ações e os sentimentos negativos, né? Às vezes você tá achando que é na melhor das intenções, a pessoa leu de um jeito errado, então acho que aqui já começa...
Já começa o fator subjetivo, exato.
Total. E daí tem a tal da listinha do checklist, né? Então... Pra ver se tá rolando um relacionamento tóxico. 1. A pessoa nunca assume a responsabilidade. 2. Você não cuida de si mesma. 3. Ele ou ela sempre te dá o tratamento de silêncio. 4. Você se sente exausta nessa relação. 5. Ele tá sempre oferecendo críticas construtivas quando você não pede. 6. Ele ou ela nunca lembram da sua agenda. 7. Ele ou ela sempre culpam os outros pelos seus problemas, porque afinal de contas, imagina, jamais é culpa dessa pessoa. 8. Ele ou ela são super competitivos. 9. Você sente que você faz todo o trabalho na relação. E 10. Você sempre tem uma desculpa pro comportamento do outro. E aí, já rolou com vocês? Como é que bateu essa listinha do relações tóxicas?
Alguns pontos, às vezes, eu já fui. Então, assim,
eu também.
E não perene na relação, mas em um momento ou outro. Tem uma coisa que é muito tóxica, por exemplo, que eu faço e que hoje de manhã eu segurei minha onda, que eu sou muito expansiva, né? Então, por exemplo, hoje eu tava hiper irritada, tô numa TPM, que assim, só Deus. Eu tô sendo extremamente tóxica pra mim mesma, assim, eu tô irritadinha, tô chata hoje, sabe? Chata. Mas pelo menos o primeiro passo é você saber que você tá chata e você... E aí o Renato, com quem eu tenho um relacionamento há 6 anos e meio, mais ou menos, ele acordou e eu já ia assim, ó... Eu descarrego nele, assim, o mundo. E nem era com ele, mas eu já queria alguém pra desabafar. E ele já reclamou tantas vezes. Ele fala, cara, eu acabei de acordar, espera um pouco, deixa eu pegar um café, sabe? E aí hoje eu fiquei assim, ó... Eu não vou soltar nele. Eu vou esperar eu... Oi, bom dia!
Só no Ho'oponopono, só ali na meditação, falando, eu vou fazer diferente hoje.
É, guarda pra você, gata, guarda pra você. Porque assim, eu acho que os relacionamentos longos, você tem a chance de errar e de acertar e errar. E eu tenho muita... Eu acho que existem relacionamentos abusivos, que eles são tóxicos do início ao fim, mas eu acho que tem atitudes tóxicas que podem ser pontuais dentro de um relacionamento que talvez no saldo seja saudável. O saldo do relacionamento, ele é saudável, mas tem atitudes que sejam tóxicos. Porque o termo tóxico, às vezes eu fico um pouco em dúvida, assim, é, tóxico é algo que não tem perdão ou é uma atitude não tão admirável?
Total. Não, e assim, quando você fala que aquela pessoa é tóxica, automaticamente você é a pura água cristalina, né? Que está ali.
Sim, todas as ações daquela pessoa.
Exato.
E na verdade é totalmente oscilante. Eles falam, cara, agora eu fui tóxica um pouco, às vezes a outra pessoa foi, e tudo bem. Eu também fico um pouco nessa noia de. É, às vezes a gente taxar as pessoas como tóxicas e ficar isso de quem é bom, quem é mal, e entrar numa lógica meio de cancelamento.
É uma lógica dualista, né? Então, se a outra pessoa é tóxica, eu sou a vítima sempre, em todas as circunstâncias. Eu acho que nessa listinha, eu nunca tive ninguém que fosse absolutamente tudo aí, mas eu penso muito mais em algumas amizades que hoje em dia eu me questiono como é que duraram tanto tempo do que relacionamentos amorosos. Acho que também é uma discussão que não existe muito, né? Tipo, as amizades que são tóxicas. É muito mais o relacionamento amoroso, o namoro,
nossa,
o
cara
que é tóxico.
Nossa, tô muito feliz
que
você trouxe isso.
Pra mim, eu deixo passar muito mais com amizades, e por isso eu também já tive amizades muito mais prejudiciais pra minha saúde mental do que relacionamentos amorosos. Vamos entrar nesse tema, e eu queria saber quais são os relacionamentos, quais foram os relacionamentos mais tóxicos que vocês viveram.
Eu acho que... Acho não, com certeza foram dois amigos. Uma pessoa que eu acho, inclusive, que tem trejeitos de um narcisista, que também se coloca num lugar muito confortável da cadeira do ressentimento. Então, briga com todo mundo, assim, desde que eu conheci essa pessoa, brigou com todo mundo, assim, um de cada vez, mas ele é sempre a vítima. Todo mundo foi muito mal com ele, sabe? Todo mundo é mal com ele, eu tô escroto. E é sempre assim, da noite pro dia, pessoas que ele fica obcecado, e aí depois... Mal, era mal comigo. Então, eu acho que tem um pouco da cadeira do ressentido, que é muito confortável, por isso que é muito perigoso sair por aí falando que todo mundo é tóxico com você, porque tem vaidade no ressentimento, porque quando você é a vítima, você é um pouco de um vencedor, e se autorresponsabilizar também faz parte de você encarar um lugar, vamos lá, eu também erro. E uma outra relação de amizade que também foi bem tóxica, de uma pessoa que era bem das elofensas comigo, que me colocava no lugar de menos inteligente, menos bonita, menos desejável, e sempre nas entrelinhas, sabe? Tipo, nossa, tal pessoa ficou com você? Engraçado, ele sempre pega umas minas tão gatas.
Nossa senhora! Ai, Marcela, eu me identifico tanto. Tanto que hoje em dia, pessoas que se denominam assim, nossa, eu sou vítima do mundo, todo mundo é injusto comigo, já ativa um alarme pra mim, começa, pim, 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 sai correndo.
Total.
Porque se uma pessoa briga com todas as pessoas dentro do círculo delas, essa pessoa é demitida, essa pessoa vai morar numa casa e ela é expulsa, e em outra também, e outra também, será mesmo que o universo todo é tão injusto e tá ali pra perseguir este alecrim dourado, impecável? Isso é algo que na internet a gente esquece, né? Que quando a pessoa conta a própria história, ela tá contando com um filtro muito importante do próprio ponto de vista, né? Então, todas as vezes que essas pessoas vêm falar pra gente, elas são vítimas. Porque eu não sei o que aconteceu. Ai, a pessoa encasquetou comigo, eu nunca fiz nada. E aí você acredita nisso, só que tem que olhar os padrões. Se isso acontece 10, 20 vezes, será mesmo que foi do nada? Que, né, que não tem nenhuma razão para isso acontecer. As minhas relações mais tóxicas, com certeza, foram amizades também. Eu penso em uma que eu carregava todo o peso emocional, assim. Era como se eu fosse a mais forte. As mulheres brabas que estão ouvindo vão se identificar com isso. Que, tipo, vira um lugar que a gente fica, em que a gente não pode sofrer, que a gente não pode sentir, que outras pessoas mais frágeis e sensíveis podem simplesmente se agarrar em você, e você vai ser esse porto seguro que tem que estar sempre disponível, tem que ser responsável. Então, por exemplo, eu nunca fiquei bêbada na minha vida. Daí as amigas ficarem bêbadas e eu ser a responsável. Por que você me deixou fazer isso? Por que você não olhou isso? Por que você, né? Então, ficar nesse lugar de responsabilidade, de estar sempre disponível, e uma amizade muito carregada em culpa, que se eu não fizesse essas coisas, então não era uma boa amiga. Porque se você fosse uma boa amiga, você teria feito isso, isso e aquilo. E de relacionamento amoroso, acho que o meu primeiro namoro, que hoje eu olho pra trás e fico, esse cara não prestava nada. Porque eu era uma menina de 13 anos, ele tinha 20, só daí a gente já tira, né? Que não tinha como ser uma relação saudável. Era isso, né? Ele tava buscando um desequilíbrio de poder. Em várias situações ele me botava como a mais nova. Você não sabe disso, porque você é muito nova. Ah, porque quando você tiver a minha idade, você vai pensar de forma diferente. E hoje, com a minha idade, eu não penso de forma diferente. Ele tava errado mesmo. Mas ali foi uma relação extremamente tóxica. E que depois dele, eu acho que eu nunca mais tive um relacionamento amoroso que fosse tóxico dessa forma, porque o meu radar apita muito antes. Eu tenho limites muito mais claros de coisas que eu não deixaria caras fazerem comigo e que amigas já fizeram, pintaram e bordaram, e eu deixei passar.
Sabe pra mim o que que pega? Acho que as relações mais tóxicas são toxicidades que são ocultadas como gestos de carinho. Então, assim, críticas construtivas. Acho que muita coisa de família, e assim, não acho que todo mundo tem que passar a mão na nossa cabeça. Tem horas que a gente errou, a gente tem que ouvir. Tem horas que a gente tem que dar o próximo passo. Mas eu tenho uma dinâmica familiar que, assim, você sempre pode melhorar. Ou se você conquistou alguma coisa, aí qual é o próximo passo? Você fala, calma, podemos só celebrar esse? Então, tem um lugar, isso é muito tóxico. Isso me fez ficar a louca de uma sensação de que não é suficiente, que eu preciso trabalhar mais e fazer mais. E a princípio parece que a pessoa tá querendo o seu bem, quer que você se desenvolva, quer que você seja responsável, né? E assim, é tão responsável e tão workaholic que você tem um nervous breakdown. Então, pra mim, essa postura da recorrência das críticas construtivas e do você pode mais, é muito tóxico. E uma outra coisa que rolou, eu comecei a ver que era um padrão, assim, eu tive umas amigas e um namorado na mesma época que faziam o mesmo jogo, que assim, a pessoa, ela cuida de você, mas ameaça te abandonar. Então, é um lugar assim, ah, ninguém entende esse seu jeito, mas eu entendo. Só que, uma hora, eu não vou estar mais aqui, e aí ninguém vai te querer. Aí, eu que sou a única pessoa que topo os seus atrasos, eu que sou a única pessoa... Então, assim, ela parece que ela tá ali super te entendendo, mas, na verdade, ela tá criticando mil comportamentos seus. Uhum. E dela transforma isso num mega problema e fala, e a hora que eu te abandonar, não vai ter ninguém pra estar aqui por você. Você não vai ter mais nenhuma amiga, nenhum outro homem vai te querer. Essas relações eram horríveis, porque eu pensava, meu Deus do céu, vou terminar sozinha mesmo. Como eu vou achar uma outra amiga? E, de repente, você fala... Esse problema nem era tão problema assim. E essa pessoa nunca foi embora, né? Ela ainda tá lá. Então, essa gangorra emocional, pra mim, é muito tóxica, sabe? Eu te amo, mas pode ser que eu vá embora. Eu te amo, você é um lixo, mas eu te amo. Então, parece que é uma... Quase que, né? É um favor que essa pessoa tá fazendo do Olimpo dela. E você tem que agradecer. Então, você tá sempre em dívida de novo. Pra mim, isso era muito tóxico. Pensando aqui, vocês acham que as pessoas todas estão mais tóxicas mesmo? A gente tem falado de toxicidade, né? Tipo, ah, as relações estão mais tóxicas. Tá todo mundo mais tóxico mesmo ou não? Porque eu fico pensando até agora, né? Nesses tempos que a gente tá vivendo, as pessoas estão explodindo mais, né? De repente... outro dia teve uma briga no WhatsApp do grupo do prédio porque alguém colocou o lixo depois do horário, sabe? Você fala, gente, parece que mataram alguém. Eu sinto que tá todo mundo à beira de um ataque de nervo, saindo da casinha, e é o que você falou que você fez com seu companheiro. Ao invés da gente ir pra terapia, desestressar na endorfina, a gente dá uma chapuletada no outro, cancela o outro e bloqueia e faz textão na internet. Eu sinto que essa nossa instabilidade emocional tá gerando comportamentos mais tóxicos com mais recorrência. Vocês sentem isso?
Eu acho que assim, a gente ficou muito tempo sem socializar. E esse retorno para a socialização, a gente esqueceu o quanto dá trabalho se relacionar. Isso foi falta da minha terapia. Dá trabalho, o que você vai falar, como o outro te responde, a maneira como você se coloca. A gente tava com muita saudade, mas a gente também esqueceu que era trabalhoso. Porque é um trabalho manter uma social, manter uma relação. Então, eu acho que a gente perdeu algumas habilidades nesse período. A gente esqueceu. A gente estava impaciente porque tudo era do nosso jeito na hora que a gente queria, no sentido de pequenas vontades, que a gente estava dentro da nossa própria casa. Te dou um exemplo muito tolo, que eu não acho que tenha a ver com toxicidade, mas tem a ver com se relacionar. Uma amiga voltou a trabalhar em escritório. Tá lá, batendo ponto. E aí chegou a hora do almoço, e aí rolou meio que uma briguinha, assim, porque tinha gente que almoçava meio-dia, gente que almoçava 2 horas, ela falou, ficou brava, porque assim, ela queria almoçar no horário dela, como assim? Ela vai ter que esperar, ela falou, nossa, fazia muito tempo que eu não passava fome, fiquei mal-humorada de fome, porque eu tava em casa, eu comia na hora que eu queria. É bobinho o exemplo, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa nossa ressocialização, como é que a gente vai se reentender? E, do outro lado, estamos no Brasil, a gente saiu num Brasil com um contexto econômico que era completamente diferente, a gente está voltando à vida com um contexto econômico que é absolutamente estressante, as coisas estão, ninguém tem dinheiro para viver nessa vida, a gente está vivendo um luto coletivo, a cada dia um luto diferente. Então, assim, eu acho que também estar no Brasil faz com que, às vezes, o lixo que coloca depois da hora mexe com você de um jeito, assim, parece que, de fato, essa pessoa está querendo te enlouquecer. Só que a gente tem que lembrar que não é pessoal, nem tudo é pessoal, sabe? Especialmente na internet.
Nossa, assim, eu acho também que as pessoas estão mais brabas, como se o pavio tivesse mais curto, assim. Eu tenho visto brigas que não eram comuns. Eu vi recentemente uma briga sobre bolo. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, que me marcou muito, assim. Que as pessoas estavam extremamente azedas porque uma pessoa falou que não gostava de bolo de cenoura. E era sério. A galera tava tipo assim, como você se atreve? E puto por causa do bolo de cenoura, né? E é isso. Tem cenários com vizinhos que eu nunca vivi antes. Os vizinhos brigando. Então eu acho que sim, nós estamos mais brabos, né? Tem a pandemia, tem Bolsonaro, tem a crise, tem a falta de dinheiro, porque falta de dinheiro, meu filho, tira totalmente a nossa paciência e a nossa leveza no dia a dia. Então, acho que isso sim, mas eu não acho que as pessoas estão mais tóxicas. A única coisa é que esse debate nunca esteve tão popular. Então, é como a questão do assédio, por exemplo. Ah, quando a gente vai falar sobre assédio pra um cara, ele fala, antes não existiam essas frescuras, porque antes ninguém se importava de receber cantada, agora é uma frescura, não sei o quê. Será? Ou será que as mulheres antes também não gostavam, mas elas não estavam falando sobre isso? Eu acho que o tóxico também tem disso, né? Porque são, inclusive, comportamentos que eram completamente anormalizados. Normal eu fazer uma chantagemzinha emocional. Normal eu fazer uma elofense, é só uma crítica construtiva, né? E aí, quando a gente aprende que essas coisas são tóxicas, o natural é que a gente aponte em tudo, né? Então, tudo é tóxico. Calma, tem que ter uma frequência, tem que ter um motivo, tem que ter uma intenção ali, né? Porque, de fato, às vezes a pessoa quer fazer uma crítica que é construtiva e que você até pediu, e outras vezes ela quer te diminuir, né? Então tem que ter essa nuance, essa subjetividade de entender que uma atitude tóxica não faz uma pessoa tóxica, né? Muitas atitudes tóxicas fazem.
Isso que você falou da gente começar a desnormalizar é muito importante, né? Eu tô fazendo no Soltos um grupo de estudos sobre o amor, que chama Confraria do Amor. A gente tá fazendo uma leitura guiada do Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks. E a minha primeira aula era o que a gente acha que amor não é amor. E como a gente tem muitos conceitos errados que fazem a gente topar amores tóxicos e que tem a ver com as nossas relações familiares. Então é isso, o cuidado como forma de controle. Acho que isso é muito tóxico, né? A gente tem que prestar atenção na pessoa que fala isso. Ah, mas eu tô aqui pra você porque você não vai dar conta. Então você pede um colo e agora em momentos em que a gente tá sensível, muitas vezes é importante, e de repente você fala, cara, essa pessoa tá sempre dando um jeito de dizer que eu não vou dar conta sozinho, pra eu precisar dela, e eu vou ficar aqui. Então acho que esses comportamentos de que o que que não é saudável nas relações que a gente achava que era normal, ou de querer fazer valer a sua verdade. Eu vejo as minhas amigas mães, como tem briga, assim, a que é livre demanda, quer que todas deem o peito toda hora, e que faça a fralda de pano. Parece que, assim, pra eu bancar o meu estilo de vida, todo mundo tem que estar. Acho que tem um lugar de uma intransigência.
Nossa,
que
nossa,
acho que isso tá deixando a gente mais tóxico, né? Assim, cada um pode viver do seu jeito. Acho que isso que você falou, que a gente desaprendeu a conviver, a gente também tá desaprendendo a lidar com as diferenças.
Sim, tem que entender o limite ali do exagero. Por exemplo, uma pessoa que é otimista e diz, ah, vai dar tudo certo, você é capaz e tal. E aí, passa um pouquinho o limite quando ela vai pra positividade, que é porque você tá triste. Tem gente que tá muito pior do que você. Nossa, eu não acredito que você, com a sua vida incrível, pode estar reclamando, né? Então, tem ali esses comportamentos que são muito sutis, de um lado e de outro, né? O que é saudável e o que passa a ser tóxico.
Não, total. E essa coisa da positividade tóxica, eu acho que as pessoas não entenderam nada do que é a positividade tóxica. Eu queria que elas, inclusive, dessem uma estudadinha, sabe? Antes de sair por aí falando besteira, assim. Que eu já vi gente falando, eu odeio positividade tóxica, eu odeio quem fala bom dia. Não, calma.
quem acorda sorrindo.
Exatamente. Você não entendeu nada do que é positividade tóxica, assim. Pelo amor de Deus, gente. Vamos dar uma estudadinha antes da gente falar essas coisas. Porque eu acho que é muito perigoso. Porque conflitos na vida vai ter, não tem jeito, faz parte da convivência entre seres humanos. Você vai ter um conflito com a sua colega de trabalho, você vai ter um conflito com a sua chefe, você vai ter um conflito com seus pais. Mas assim, esse escapismo do carimbo, do tóxico, às vezes vira covardia, porque você usa como álibi, né? É tóxico, então tchau, eu tenho razão, acabei de te queimar com outra pessoa e eu venci esse jogo. E às vezes você tá fugindo da coisa que talvez seja um dos melhores aprendizados, que é assim, como é que resolve um conflito? Como é que se assume ou então permite que o outro assuma algum nível de erro? E das mães, o que eu digo é, quando e se eu engravidar, vai ser a época que eu vou desaparecer das redes sociais, porque eu tenho compaixão com as mães, que assim, é cada uma dando opinião ali, é surreal.
Não, e isso que você falou do você é tóxico, tchau, eu também penso muito assim, a gente avisa pro outro que isso é tóxico pra gente, porque se a gente for pensar na própria lance da química, você mistura uma coisa com a outra lá da tabela e explode, e você mistura com outro elemento e dá um negócio maravilhoso. Às vezes um comportamento de alguém, um comentário de alguém é tóxico pra você, né? Pra mim, mas não vai ser tóxico pra Clara ou pra Marcela. Então, às vezes, a gente tem que falar pro outro. Uhum. Olha, isso bate errado pra mim. Porque daí não tem a ver só com a postura do outro. É com a nossa interação. É com como eu tô me sentindo nesse momento. São os meus limites, são os meus calos. Porque daí você pode construir a relação junto. Não é a postura dele que é tóxica.
Total.
É aquilo que bate errado pra mim. Acho que isso é a gente construir relações, né?
Nossa, inclusive isso é totalmente conectado à comunicação não violenta, né? Que é assim, ao invés de você tá fazendo isso comigo, eu me senti assim quando você fez
exatamente,
isso. Né?
É.
E daí abre espaço pra pessoa falar, eu não sabia. Então, se você se sentiu assim, eu me importo e eu não vou fazer isso de novo. Né? E vocês comentando, né, sobre essa banalização do termo, me trouxe uma curiosidade. Qual foi a coisa mais sem noção que vocês já viram alguém chamar de tóxico? Vocês lembram?
Nossa.
Eu tenho várias.
Começa.
Então, eu tenho várias. Eu vou começar. Porque foram coisas que surgiram enquanto a Marcela tava falando. A primeira que eu penso logo foi uma discussão num grupo grande, só de mulheres, que a gente fala sobre relacionamento e tal. E a menina no grupo tava falando que o namorado dela era extremamente tóxico porque escondeu o salário. Tipo, não falou pra ela quanto ele ganhava. Por quê? Porque ela ganhava pouco, ela era estagiária, e ela achava achava que ele deveria dar uma mesada pra ela. Porque se a gente se relaciona e ele tem um padrão de vida muito maior do que o meu, então o justo é que ele me dê uma mesada. E isso era extremamente tóxico, que ele não falou pra ela que ele ganhava bem.
Posso achar ela tóxica?
Sim, exato. Eu achei ela tóxica, mas nos comentários tava metade e metade. Uma metade tava falando, é isso mesmo, ele escondeu, ele não queria que você soubesse, vá atrás disso aí mesmo. E a outra metade tava, você tá doida? O que é isso que tá rolando? A pessoa te dá uma mesada? Quantos anos você tem? Então, essa é uma situação que eu penso sempre. Gente que faz post do Dia dos Pais, e daí tem a galera que reclama de quem fez post do Dia dos Pais, porque isso é tóxico com quem não tem pai, ou com quem não tem relação com os pais, que é tipo assim, tá, então a pessoa não pode falar sobre a própria vivência dela, própria família, os próprios sentimentos, porque tem alguém que teve uma vivência diferente, né? E isso acontece muito, é até o meme do gatilho, né? Apaga, apaga, que tá me dando gatilho, apaga isso aí, que tá fazendo mal pra mim. Outra coisa que eu recebo bastante e que me faz pensar, nossa, alta responsabilidade realmente manda lembranças, né? É quando tem conselhos que são sobre mãe, sobre pai, e aí a mãe é sempre muito tóxica, narcisista, uma pessoa super difícil de conviver, e simplesmente não tem nada que a mãe possa fazer além de sustentar essa pessoa. Então é tipo assim, eu queria cortar as relações com a minha mãe, eu queria nunca mais falar com ela, mas como eu faço isso morando na casa dela e ela me sustentando? Tipo, calma, né? Tipo, como assim cortar as relações com alguém que tá te sustentando e você tá morando na casa dela? O que que sua mãe faz pra ser tóxica, né? E eu já recebi respostas que eram por fazer faxina. Ela me obriga a fazer faxina, ela me obriga a acordar em uma hora específica, ela me obriga coisas que são do dia a dia, da convivência. Ela me obriga a almoçar junto com ela na mesa. Assim, né? É a banalização da banalização do termo.
Posso perguntar uma coisa? É que é uma dúvida, de verdade. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para mulheres como vocês isso. Vocês acham que toda traição é um sintoma de uma relação abusiva?
Não.
Não, não. Eu acho que o abusivo, o tóxico, vem na mentira. Numa mentira que perdura e que te faz se sentir louca, sabe assim? Então é assim, olha, você tá me traindo. Não, mas o que você tava fazendo tal dia? Eu tava com tal pessoa. Mas você não tava com tal pessoa. E aí você vai achando que você tá surtando. Não é possível, eu tô inventando isso. Aí eu acho que entra o elemento do abusivo, ou quando a pessoa passa a culpa pra você. É tipo assim, você não tava transando, você olhou no meu celular. Por que você olhou no meu celular? E assim, se não tivesse nada no celular, não importaria se você olhou no celular ou não, né? Então...
É que eu acho que o problema da popularidade da palavra tóxico é que a gente perde a chance de dar um nome certo para as coisas. Então, existe coisas que... Eu não sei se é pior ou melhor do que toxicidade, mas existe desonestidade, existe deslealdade, que é diferente de não ser fiel. Existe, por exemplo, perversidade, sabe? E a gente... Nesse resumo de sentimentos que eu vejo muito das relações das pessoas mais jovens usando, estão perdendo a chance de entender, assim, o português é muito rico de um vocabulário pra gente entender melhor os comportamentos. E resumir tudo a tóxico, vocês estão perdendo a chance de entender sentimentos até mais delicados e às vezes até mais profundos. Vocês entendem o que eu tô falando?
Não, e mais ambíguos, né?
Exato!
Essas duas últimas semanas, pra mim, tiveram duas histórias bem simbólicas dessa sua pergunta, que é, eu fiz uma live semana passada, tá difícil superar, e entrou um cara que tinha, a menina tinha terminado com ele, e ele entrou numa pira de que ela traiu ele com um cara que ele conhecia, e ele tá há 6 meses querendo descobrir. Então ele começa a ver se o cara tá conectado no Wi-Fi, a menina, quanto tempo o cara fica offline. E ele entra nessa coisa, ela foi tóxica, porque ela mentiu, porque ela não me contou. Assim, ela te traiu, mas talvez a pessoa mais tóxica dessa relação seja você mesmo, que 6 meses depois, tá nesse papel de vítima e de que essa mulher é uma maldita, quando na verdade é isso, foi uma quebra de confiança, isso não invalida a relação que você teve. Eu acho que também a traição traz esse lugar, que eu também discuti no canal, ou cenas de um casamento. Porque as pessoas falam, imagina, aquela mulher é tóxica, porque ela se separou para ficar com outro e volta pro ex-marido, tá manipulando. Não, às vezes ela não sabe o que ela quer. Às vezes ela ama um e ama o outro. E a gente é assim. Acho que quando a gente taxa os outros de tóxico, a gente esquece que a gente é ambíguo. E a gente precisa lembrar que a gente é, né?
Nossa, achei maravilhoso. E achei maravilhosa a pontuação de Marcela, porque eu também vejo muito isso com foras. As pessoas transformarem foras em algo extremamente tóxico. Nossa, por exemplo, o cara disse que não queria namorar e depois apareceu namorando outra. Ele não queria namorar você. Você tomou um fora, ponto. Não é que ele é um tóxico manipulador, que ele ficou confabulando ali como é que ele ia te prejudicar. Você acha que ele começou a namorar com a outra? Outra pra, por causa de você, né, pra te fazer sentir mal, não, né, tem todo um sentimento ali envolvido que não rolou. Pô, a pessoa terminou comigo e me bloqueou, isso é tóxico? Será? Ou será que a pessoa só quer se afastar? Ela precisa disso pra não ficar te stalkeando, por exemplo?
É, às vezes a pessoa não teve, de fato, responsabilidade afetiva com você, mas é que eu comecei a ver um padrão, assim, que por conta, enfim, da empresa, eu convivo com muitas meninas muito novas, assim, e eu percebi que todas elas, que têm menos de 25, chegavam falando, eu já tive uma relação tóxica, porque eu tive um relacionamento abusivo, ou é uma epidemia de relacionamentos abusivos e tóxicos, ou eu quero entender. E muitas delas falavam isso, porque me deu um pé na bunda e depois apareceu com outra pessoa. Mas, pô, experimenta você se apaixonar por outra pessoa dentro de uma relação. Às vezes acontece.
Total, que é. Você falou do narcisista, e ontem eu entrevistei uma psicóloga, porque agora também, todo boy é narcisista. E ela falou, clinicamente, 1% das pessoas é. Então, talvez, o cara a pessoa teve um comportamento egoísta, mas agora assim, não... Essa pessoa é narcisista, maldita.
É como as mães também. Toda mãe, né? Agora é narcisista. É impressionante.
A gente coitadas das mães, vou defender aqui. Isso. Puta que pariu. Coitada das mães.
Sim. Eu sempre defendo também.
Quando vocês sentem que vocês já foram tóxicas, ou com os outros, ou com vocês mesmas? A Marcela falou isso do tipo, putz, hoje de manhã... eu já quase fui. Eu sinto que comigo mesma sou muito tóxica nessa autocobrança de eu preciso produzir, não poder ficar doente. E não, vou dar conta de mais um pouco e tá sempre querendo dar conta de tudo. Isso é um comportamento muito tóxico que eu tenho tentado trabalhar na terapia para me permitir desacelerar. E poder falar, não vou dar conta, poder pedir ajuda. Acho que essa é a maior toxicidade que eu vejo em mim. Aonde que vocês veem que vocês são tóxicas com vocês mesmas?
Ah, eu acho que eu também sou vítima da produtividade tóxica. Eu acho que... Enfim, eu tenho um combo, né? Porque eu sou extremamente perfeccionista. E eu tenho uma cobrança interna insana. E que eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu já fui. Então, tem que ser melhor. Tem que estar... É bem louco, tem até um post da Obvious que eu que escrevi, assim, que é tipo, você tem crítica? Fica tranquilo, não pode ser pior que a minha autocrítica, assim.
Maravilhosa!
Tem um diálogo da Lena Dunham, que eu acho que é logo no primeiro episódio de Girls, que ela... Ah, não, não no primeiro, mas em algum que ela tá brigando com uma amiga dela, que ela fala assim, pode falar o que você quiser. Qualquer coisa cruel que você vai dizer sobre mim não vai ser pior do que eu já me disse nos últimos 30 minutos. Então, assim, eu acho que eu tenho uma vozinha interna extremamente tóxica e muito complicada, assim. Muito, muito, muito complicada. Mas que também... E dá-lhe a terapia, sabe? Porque também até eu perceber que era uma voz dentro de mim e não, de fato, eu, foi muito importante fazer essa separação, sabe?
Nossa, eu me identifico totalmente, acho que a minha toxicidade tá aí também, tá na pouca compreensão que eu tenho pra mim, eu compreendo muito mais os erros alheios do que eu compreendo os meus. Por exemplo, essa semana eu tô doente, e eu tô assim, eu tô toda doente, tô toda desconfortável, e hoje eu tava pensando, nossa, como eu produzi pouco, sério, essa semana foi uma preguiçosa, sabe? E assim, fui em hospital, tô tomando remédio, teve dia que não tava dando pra ficar sentada, e mesmo assim, quando passa um pouquinho, eu já me questiono, não tava tão doente assim, Dava pra eu ter feito tal coisa. Pelo menos dava pra ter respondido não sei quem. Pelo menos dava pra isso, né? E o erro? O erro que eu fico... Por exemplo, eu faço um post inteiro, eu erro uma vírgula, eu fico pensando, todo mundo tá vendo essa vírgula. É essa vírgula que vai ficar na cabeça das pessoas. E aí a maioria das pessoas nem viu a vírgula que eu tô ali surtando e pensando e projetando e transformando em uma coisa gigante, né? E aproveitando pra gente falar sobre toxicidade, quais foram os comportamentos tóxicos que vocês tiveram com outras pessoas? Quais foram as histórias que vocês têm de serem tóxicas com outras pessoas? Já que essa é a pergunta principal do nosso episódio, né?
Eu achei interessante que eu falei dos relacionamentos mais jovens, porque eu acho que eu fui muito tóxica nos meus primeiros relacionamentos. É, acho que eu fazia chantagem emocional, já traí, e uma traição que sim foi tóxica, sabe? É, eu acho que eu errei muito emocionalmente quando tava crescendo, assim, muito, 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 muito. Eu acho que, não sei se entra na categoria tóxica, mas assim, eu acho que eu já tive uns ciúmes que foi tóxico pra relação, não necessariamente pro outro. Mas acho que pra relação faz muito mal ciúmes, sabe? Se você falou da coisa da química, digamos que o ciúmes é um enxofre, sabe? Acho que prejudica a relação pra caramba. Então, eu acho que eu já... Nossa, milhões de vezes, gente. Desculpa, já fui tóxica com a minha mãe, já fui tóxica com o meu irmão, já fui tóxica quase que eu fui hoje de manhã. Se ser tóxico tá realmente entrando nessa categoria de momentos em que você não foi o seu melhor pro outro, de fato, caramba, muitas, 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 muitas vezes, sei lá, incontáveis vezes, mas não acho que isso me faz uma pessoa tóxica, eu acho que faz parte, de aprendizados. Você acha que existe uma pessoa que é tóxica?
É, não, eu acho maravilhoso isso, eu acho que não existe uma pessoa tóxica. Acho que isso é muito a gente não trabalhar a nossa autorresponsabilidade e querer tirar o corpo fora, né? É isso, não, essa pessoa fez uma coisa pra mim, então agora, a partir de agora, ela vai ser sempre tóxica e vai sempre colocar a gente no lugar da vítima. Ou se eu acho que eu fui tóxica, eu vou estar sempre no lugar da culpada, querendo compensar, né? Essa coisa da lógica da compensação é uma coisa que era muito autotóxica pra mim. Então, se eu não dei conta das coisas... Ou se eu acho que eu pisei na bola com uma amiga ou com um cara, daí eu quero compensar. E você tá sempre devendo pra você, pro seu ideal. Às vezes a pessoa nem se ligou com isso. Eu acho que uma coisa que é muito tóxica, que eu fazia mais quando era mais nova, mas que é quase automático, é a coisa do falar mal de uma terceira pra você se aproximar de uma mulher. Né? Quando você vê, você já tá fazendo amizade pela fofoca. E às vezes assim, as amigas, outro dia também fui jantar com umas amigas, depois de mil anos ninguém saia da pandemia, tanta história pra contar, tanta gente que não se via, de repente elas estavam falando mal da quinta amiga que não tava na mesa, sabe? Só, pô, vamos falar das histórias de quem tá aqui, então acho que isso é um pouco tóxico, porque assim, falar mal de outra pessoa que não tá ali pra criar elo de conexão é um vínculo fácil e que a gente tem que prestar atenção. Né? Mas eu concordo com você que acho que não existem pessoas tóxicas ou relacionamentos tóxicos. Acho que as coisas não foram legais e a gente tem que conversar, poder pedir desculpas ou falar não bater legal pra mim.
Sabe o que é engraçado? É porque eu vou falar do Big Brother, que a gente já falou, né, Clara? Acho que tá antiga essa história. Mas vou falar uma coisa que me bateu. Talvez eu seja cancelada por falar isso. Mas, bom, mais um dia na internet. O Projota, né? Que tava todo mundo falando assim, ele é um lixo, ele é tóxico, ele é podre. Eu lembro que em algum momento ele foi anjo, sei lá, e ele tava vendo um vídeo da família dele. E aí no que apareceu a avó dele tava falando, como eu te amo, muito... Nossa, e eu olhei pra avó dele e pensei, ele tem avó. Ele não é um... Sabe, com certeza ele trata bem essa senhora. Eu fiquei, sabe... Talvez ele foi tóxico num jogo, ele não realmente não soube como fazer ali, mas toda onda de cancelamento, essa etiqueta de você não, parece um maquinário, sabe, como se fosse a revolução industrial do amor e do ódio, assim, não, sim, não, sabe,
e muito, sabe? E tem um lugar, eu falo muito aqui, lá no Solto, um dos meus bordões é abraço seu caos, e o que eu sinto... é que a gente até tá começando a namorar esse movimento de abraçar o nosso caos, mas a gente esquece que o outro que tá na nossa frente tem um caos todo dele, né? Então, assim, ah, tá bom, já fiz esse movimento de entender que me amar é também acolher todas as minhas loucuras, mas daí você vai encontrar o outro e acha que é uma pessoa completamente plena, que tá sendo insensível porque não entendeu o momento que você tá vivendo, né? É isso, o cara tem uma avó, o cara tá passando por outros problemas, tá cada um com o seu inferno particular e a gente tá esquecendo isso.
Nossa, sim. É, no BBB isso é muito fácil, né? Porque as pessoas esquecem que são pessoas ali e viram personagens. Então tem a personagem má, tem a personagem boa, tem a personagem falsa. E não importam as outras atitudes, essa pessoa já entrou nessa categoria ali de falsa, má, santa. E pronto, e acabou. E a gente traz isso pra nossa vida também, né? Não é só... Ah, e se fosse só julgando os participantes do BBB enquanto eles estão no BBB? A gente traz isso pra vida. É, eu acho que eu já falei aqui no Nada Fútil antes do viés do ator observador, mas acho que cabe muito aqui, então eu vou explicar pra vocês. É algo que eu uso muito nas minhas pesquisas. Qual que é esse viés inconsciente? É o viés que faz com que eu veja o mundo a partir da minha vivência e eu não consiga ver complexidade no outro. Então, quando eu sou autora daquela ação, tem motivos, tem muitas complexidades envolvidas. E quando é o outro, não importa. Então, é assim, um exemplo que eu dou muito é: Carol apareceu atrasada hoje, por exemplo. É, pra mim, Carol só não se organizou. Carol não levou a sério o podcast, ela veio e chegou atrasada. Se fosse eu saberia que eu me atrasei porque eu tô doente. Porque um monte de coisa aconteceu, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer. Então vocês entendem que quando sou eu, quando eu erro, tem um monte de justificativa. Eu tiro aqui um glossário de motivos pelos quais o meu erro não é tão erro assim. Agora, quando é o erro do outro, não, ele errou porque ele quis. Ele errou porque ele é errado.
Né?
Então, assim, tem que abrir a possibilidade de a pessoa explicar a complexidade dela, né? De ela, como autora daquilo, ter a chance de, pelo menos, falar sobre o que ela tá sentindo, sobre o motivo daquilo. Isso acontece muito nas relações também, que é... Ela sabe que isso me deixa mal. Será? Você falou que isso te deixa mal? Como que ela sabe, né?
E sabe o que eu acho? A gente, nessa lógica do cancelamento também, da manada, a gente tá tendo mais eco de pessoas falando, realmente, a pessoa é tóxica. Você falou isso, eu lembrei de um caso também de uma solta que me escreveu, que tá participando até da confraria, que ela falou, cara, eu tô falando com um cara no aplicativo e ele vem umas duas vezes por semana trabalhar aqui na minha cidade e mora numa cidade do interior. Só que ele só me conta que ele passou aqui a hora que ele já foi embora. Então a gente não consegue marcar uma cerveja, uma coisa. E aí já começou a mulherada, ah, tá te manipulando, tá te enrolando, narcisista, tóxico. Aí passou duas semanas, ele fez um post que ele queria ver se alguém podia cuidar do gato dele. Bom, o cara tava numa mega crise depressiva, tinha tentado se matar. E tava a mulherada inteira falando, esse é um boy lixo. Então, também a gente tem que tomar cuidado a hora que a gente vai pedir eco pras pessoas. Porque tá todo mundo pronto a falar, você tem toda a razão, amiga. Essa pessoa é tóxica, seu chefe é tóxico, seu namorado é tóxico, esse boy é tóxico. E aí que você não vai perguntar mesmo, né, o que tá acontecendo com a pessoa.
E quando a gente fala, a gente não é imparcial, né? Tipo, quando ela conta, ela já conta assim. Ele vai lá e ele não me conta, ele só vai falar quando já saiu daqui. Então, nunca dá pra gente se ver. Então, ali no discurso da pessoa, já tem a opinião pronta. É, quem vai tá lendo, naturalmente, vai pegar o que a pessoa já tá falando. Ela não vai defender um terceiro que nem tá ali, né? Tipo, ela vai pegar a opinião que a pessoa passou ali no discurso. Porque, às vezes, até no próprio discurso a gente fala, ela foi super grossa. Mas foi grossa como? Como que foi essa grosseria? Ela foi má comigo? Como que foi isso de ser má? Na internet é muito fácil, né? Tanto que eu acho que 99% dos posts falando sobre algum probleminha no namoro, as respostas são, termina que ele é abusivo. É muito fácil, né, julgar dessa forma.
E, gente, como a gente faria um detox da gente mesmo, das relações, pensando em trazer soluções pro povo que tá ouvindo?
Olha, eu acho que é você começar de um princípio muito básico que a internet tirou da gente. Não existe tanto esse lugar de vilão e heroína na vida real. Eu acho que tomar muito cuidado, primeiro também, que eu adorei que a Clara falou, que a gente não lembra das situações como elas realmente foram. A gente conta uma história, nosso cérebro seria incapaz de fazer um replay exato. A gente lembra de percepções, de como a gente se sentiu. Então, isso tudo muito interessante, que eu já, enfim, não tô com nenhum dado à mão, mas falando que a gente tem uma tendência, assim, se a gente ficou triste durante um diálogo, a gente tem uma tendência a falar que outra pessoa foi grosseira naquela situação. Mas a verdade é muito mais sobre como a gente se sentiu do que de fato lembrar que a pessoa foi grosseira. Porque a gente lembra da sensação que a gente teve, não da maneira como o outro falou. Então tomar muito cuidado, porque a gente tá minimizando as coisas que são muito graves. Porque, aí a minha conclusão também é que assim, a gente falou muito sobre isso não é tóxico, isso não é tóxico. Porque tem muita coisa verdadeiramente tóxica nessa vida. E você vai ter que encarar quando for tóxico de verdade. E aí quando o tóxico pra valer chegar... Aí você vai entender que assim, não, isso aqui fudeu. Isso aqui é uma relação abusiva, isso aqui é uma violência, sabe? Eu acho que é muito importante você conseguir desbanalizar esses julgamentos pra você conseguir julgar quando for realmente tóxico. Então eu acho assim, abre o vocabulário, entende, não tô fazendo positividade tóxica, prometo que não, mas dá os nomes certos. Porque às vezes você tá vilanizando uma situação e de repente você tem uma amiga tóxica do seu lado botando uma pilha. Porque na verdade ela tem ciúme da sua relação com outra pessoa, entendeu? Muda o olhar. E cuidado com esse fórum de opiniões sobre a sua vida, tá? Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, assim. Eu tenho gostado cada vez mais de tomar decisões na minha vida sem pedir opinião de ninguém. Porque eu acho que a gente tem uma tendência a pedir opinião de uma, pede opinião de outra, e as pessoas estão trazendo vivências delas, sensações delas, interesses delas. Outro dia eu tava numa conversa que uma amiga virou pra outra e falou, mas se eu fosse você, eu fechava seu Instagram. Fecha! Pra quê? Eu falei, por que ela vai fechar o Instagram dela? Ela ganha dinheiro com isso, ela não, sabe? E aí é porque essa outra pessoa fechou o Instagram dela, então ela quer que todo mundo agora tenha Instagram fechado, sabe? Adorei o que você falou, Carol, de que a gente fica pedindo credibilidade, reafirmações de decisões nas nossas próprias vidas, né? E também tomar cuidado pra você não estar sendo essa amiga que falou isso. Porque a gente pode, assim, esbarrou, foi tóxica. Mas lembra, gente, nada é tão definitivo assim se não for realmente alguma violência ou um abuso. Vale voltar atrás, vale pedir desculpa, vale dizer que também... Eu gosto de falar isso às vezes, tá, gente? Não sei se agora eu tô tagarelando. Mas assim, se uma pessoa errou com você há 7 anos, será que ela não mudou? Será que você precisa continuar contando? Porque outro dia também rolou isso, vieram me falar, não, porque tal pessoa fez isso. Eu falei, mas que ano foi isso? Só pra eu entender o contexto. Ah, foi em 2001. Foi em 2001? Faz 20 anos, tá me falando uma coisa...
Olha o ressentimento!
2001?
Ho'oponopono nela, gente. Vai fazer um Ho'oponopono, deixa isso embora.
Foi um homem que tava... Mas assim...
Ho'oponopono nele.
Que injustiça que você tá me passando um conceito de valor sobre essa pessoa que a gente conhece em comum, que faz 20 anos. A pessoa
fazendo um perfil da pessoa, né?
Você entende?
Com um comportamento de muito tempo atrás... Nossa, Marcela, eu acho que você tocou no ponto mais importante dessa questão do é todo mundo tóxico, menos eu, que é o Pedro e o Lobo da história, né? Que é assim, tá, se todo mundo é tóxico, todas as relações, todos os conflitos, todas as contrariedades, como que a gente separa quem realmente tá passando por isso e quem realmente precisa de ajuda, né? Eu não sei se vocês conhecem a historinha de Pedro e o Lobo, mas Pedro todo dia gritava, socorro, socorro! E aí as pessoas do vilarejo iam lá socorrer e não tinha nada. Daí um belo dia, tinha um lobo. E ninguém foi socorrer, porque Pedro tava ali gritando socorro, socorro, de brincadeirinha, todos os dias, né? E é isso que acontece quando a gente chama absolutamente de tudo de tóxico, né? A gente tem que usar outras palavras, tem que, né, repensar, inclusive, o uso do abusivo para coisas que não são abusivas, porque a gente abandona, isola quem realmente tá passando por isso. Porque assim, a pessoa tá ali fazendo um relato que é muito doloroso, e aí vem outra falar, não, eu também passei por isso, o meu também é tóxico, a minha família é muito tóxica, minha mãe me faz fazer faxina, né? Então, assim, é um exercício de empatia, e é um exercício de ouvir o outro e entender que não, que você passou, mesmo que tenha te deixado triste, mesmo que tenha te deixado irritada, né? E eu acho que é aí que entra o perigo de a gente colocar o tóxico como sentimento, né? Algo que te faz mal. Ah, tóxico é todo mundo que te faz mal. Tá, mas o que é fazer mal, né? Porque depende do seu momento de vida, depende do momento de vida da pessoa, depende do que aconteceu. Não significa que aquela pessoa que te fez mal é má, né? Porque a gente tem muitos sentimentos ali envolvidos que não necessariamente exigem que o outro tenha errado muito feio com a gente. E para começar a diferenciar, né, o joio do trigo, eu acho que uma boa pergunta é: isso que a pessoa fez é uma ação ou uma reação a algo que eu fiz? Porque a gente coloca a nossa responsabilidade, qual a minha responsabilidade nessa ação que eu tô chamando de tóxica da pessoa? Porque às vezes ela só tá reagindo. Ela, por exemplo, me bloqueou porque eu tava mandando mensagem de madrugada, eu tava pedindo favor toda hora, aí ela me bloqueou, ela não quis mais ser minha amiga, ela é tóxica. Será? Ou ela reagiu a algo que você tava fazendo, né? Eu acredito que impor limites, impor os nossos limites, ajuda muito que as nossas relações sejam mais saudáveis, porque o outro sabe o que a gente não aceita, o que é tóxico pra gente, o que não bate certo pra gente, né? E aí também é um trabalho de autorresponsabilidade de dizer, isso aqui não vale pra mim, eu não aceito isso, não quero sua crítica construtiva que eu não pedi, não quero sua ofensa, não quero que você me elogie me comparando com outra pessoa, não quero que você diminua o que eu tô sentindo, porque tem gente passando por coisas piores do que eu, né? E a gente vai educando os nossos afetos, educando as nossas relações assim.
Isso de saber falar não e colocar limites, eu acho que é um movimento muito importante pra gente fazer esse detox das relações. Falar não pra gente, colocar limite pra gente, né? Então nós três que falamos aqui, putz, me levei ao limite, sou da produtividade tóxica, é começar a falar hoje não vai dar, vou pôr menos coisas nas agendas, dizer pro outro eu não tô dando conta. Acho que a gente não fala não, e falar o não antes de explodir, porque acho que uma das coisas muito tóxicas é que a gente vai guardando, guardando, guardando e de repente explode desmedido. Então a gente poder começar tanto falar não quanto falar cara, não foi legal, enquanto ainda tá pequeno, ajuda a gente a explodir menos, né? E escolher os momentos para falar. Nesse livro da Bel, ela fala isso, eu acho muito bom também, que é mais só do que falar, putz, precisamos conversar sobre as relações, também tem que ter uma sensibilidade de quando conversar. Porque às vezes você vai querer ter a sua DR, ou você vai querer conversar com seu pai no dia que teve um puta problema na empresa, ou que o cara que você tá saindo teve que lidar com o negócio da mãe. Não é o melhor momento. Eu tô vendo uma série que chama Love Life, e é isso, a menina dá uma pesada no dia do velório do pai do cara, e dela fala, você tá bravo comigo? Ele fala, não, meu pai morreu. Então, assim, é o dia pra você ter a discussão da relação, quando vocês estão indo pro velório, também olhar um pouquinho pro outro, assim, conversar é preciso, mas vamos escolher os momentos pra falar. E não querer impor nossa verdade. As pessoas não são tóxicas porque elas são diferentes da gente. E a gente não é tóxico porque é diferente delas. Vamos cada um poder viver com respeito e com empatia, que acho que isso vai ajudar a gente a ter relações menos tóxicas.
Bom, o papo acaba aqui, eu tô muito feliz, a gente poderia falar por muito mais tempo, eu tenho mil exemplos de como eu já fui tóxica, né, não sei aqui o que rolou, a gente foi conversando, conversando, acabei não contando, então é porque o tema tava bom, né, e eu queria muito agradecer Marcela por estar aqui. Marcela é maravilhosa, ouçam o podcast dela, que é o Bom Dia Óbvios, já estive lá, sou habituê do Bom Dia Óbvios.
Gente, eu vou me dar uma de oferecida, vou falar que eu sou doida pra ir, tipo cartinha da Xuxa, me chama, eu sou louca, juro por Deus, eu sou a maior grupo,
Não pensou, nada fútil?
Eu sou uma Bom Dia Óbvios da Chapadinha da Endorfina, que eu faço o meu circuitinho funcional em casa ouvindo Bom Dia Óbvios.
Ah, para, não, você tá convidada.
Juro por Deus, juro.
Você está convidada desde já. ficar, ia ser incrível. Gente, eu amei, voou, tô meio incrédula, na verdade, que já acabou. Muito obrigada, quero voltar já. Também já vou fazer minha cartinha.
Por favor, será sempre muito bem-vinda. E nada fúteis maravilhosas, mandem seus pitacos, mandem suas histórias de que vocês foram tóxicas ou não foram tóxicas lá na DM, arroba nada fútil. Marquem a gente ama essa troca com vocês. E até a próxima sexta.
Beijos!